Pois bem, o assunto sobre inteligência artificial a gente vai deixar para outro dia. Até cheguei a gravar a terceira aula, mas a gravação, por alguma razão, colapsou. O negócio ficou ruim, eu perdi a aula. Então fica para uma próxima vez, porque hoje eu vou falar de um assunto também muito interessante, muito importante, na verdade, que é sobre a questão do cristianismo, né, que é berço da civilização ocidental, e a gente tem que compreender alguns sinais dentro da realidade cristã, ou seja, algo que está para além das várias doutrinas. Existe uma realidade cristã que é o motivo do porquê a gente chama todas essas doutrinas de cristãs, né? Então existe uma base ali que a gente precisa compreender. E eu acho que o melhor ter compreendido isso foi o apóstolo Paulo, quando ele trata da relação da lei e da graça. Eu acho que eu vejo muito mal entendido acerca desse assunto, e isso é uma questão fundamental, né? E para isso eu vou ter que discorrer algumas profundidades importantes sobre esse assunto. Eu acho que hoje em dia se perde muito por causa de elementos estranhos de fora, elementos modernos, que acaba sucumbindo tudo aquilo que foi tudo aquilo que faz parte do sistema de conhecimento humano, né? O sistema intrínseco do conhecimento humano. Então, alguns aspectos foram se perdendo, e trata-se o conhecimento das coisas de um modo diferente de como se tratava antigamente, de como se conhecia antigamente, né? As questões simbólicas, as analogias, tudo isso é de suma importância para a gente poder entender o discurso da época, né? E até mesmo a construção filosófica em cima do cristianismo precisa ter essa noção, essa consciência simbólica, e dos vários níveis de discursos adaptados à época, para não ficar algo anacrônico, né? Algo demasiado adaptado aos dias de hoje, mas querendo compreender aquela época, né? E o caminho deve ser o contrário. Acho que, para a gente compreender aquilo lá hoje, a gente tem que percorrer todo o caminho de como compreender, como os filósofos compreendiam, e todo o desenvolvimento discursivo da época, né? Para a gente compreender isso aí, existe uma importância vital, na consciência da relação do homem com o mundo. E a partir disso, da relação do ser, né? Ou seja, o ser absoluto, onde Aristóteles chama aquilo de o ato. E São Tomás de Aquino diz que Deus é ato puro. Então, é óbvio que isso vai implicar no problema da origem do mundo. E a origem do mundo, ela só pode ter alguma compreensão se a gente for sondar isso através da metafísica. Você não pode responder isso cientificamente, porque senão você sempre vai ter uma pergunta científica a mais para poder responder, e você vai chegar a um ad infinito e não vai responder absolutamente nada. Então é óbvio que essas perguntas, elas vão levantar questões puramente metafísicas. A primeira noção que a gente tem que ter é que, quando a gente fala da origem do mundo, a gente tem que pensar o seguinte: olha, o mundo foi originado a partir de quê? Então, existe a teoria do ex nihilo, né? O mundo foi criado a partir do nada. E é óbvio que o nada, nesse caso, ele se torna uma figura de linguagem, porque o nada não existe, não pode existir, jamais existiu. O nada só é pronunciável. A partir do momento que você pronuncia e tenta explicar o nada, você já está falando sobre alguma coisa. Então nada é impossível. O nada, então, ele é sempre aquilo que é relativo a alguma coisa. O nada é sempre relativo ao tudo. Então é óbvio que quando a gente fala o nada, a gente está falando da ausência de alguma coisa em relação à outra. A ausência em relação à presença. E é óbvio que a presença total é aquilo que sempre houve e que é o pilar, o fundamento de toda a existência. A presença total é, de fato, a eternidade. Onde não existe o ontem, não existe e não existe o amanhã. É a síntese do tempo. Então é muito importante compreender que quando a gente fala no nada, a gente precisa dizer que o nada é em relação a algo que já está presente dentro de uma presença. Como, por exemplo, se eu tenho um livro em cima da mesa. Esse livro ele é relação de uma série de coisas presentes que faz com que esse livro esteja em cima da mesa. Então eu tenho um objeto livro. O nada, eu tenho que apontar para o objeto que eu quero, no caso o livro, e notar a ausência dele. Então agora eu tenho um livro e depois que alguém tira o livro da minha frente, tiro o livro do local onde ele está, eu aponto para o local e digo que ali não tem nada. Então, o nada que não tem ali é em relação ao livro. Não é em relação à mesa. Se eu apontar para a mesa, aí sim, olha, o nada aqui é em relação à mesa. Se a mesa tiver ausente, quando deveria estar presente? Por exemplo, não há mesa. E alguém pergunta: há mesa? Não, não há nada. E se nada é em relação à mesa? Mas o nada absoluto é impossível. Então, é óbvio que tudo aquilo que eu objetifico, esse objeto ele é contingente, ele está em algum lugar. E esse lugar se chama o quê? Se chama o todo. E esse todo não tem uma antítese como presença e ausência. O todo do qual tudo aquilo que é contingente está, tudo aquilo que existe está, não pode estar ausente, a não ser que ele esteja em alguma outra presença. A presença absoluta ou total. É sempre aquilo que está em ato, aquilo que existe de fato, do qual nunca pode deixar de existir e nunca esteve ausente. Porque esse ato puro é a condição pelo qual tudo tá presente. É a condição do qual eu posso formular uma proposição. De um objeto que está presente ou que está ausente. Tudo que está presente e está ausente está dentro de uma presença, está inserido numa presença. Essa presença total é o ser onde a sua essência é a própria existência. Ele é aquilo que existe. aquilo que é e as outras coisas derivam dessa existência. Só que como a existência desse ser é infinito, ilimitável, absoluto, incomparável, e todas essas qualidades são qualidades reais do ser, tudo que não é ele, em relação ao que ele é, é nada. Então supomos, Deus, quando Deus criou o mundo, Deus pensa: olha, o que é aquilo que não sou eu? Se Deus é a presença total, infinita, incomparável e absoluta, tudo aquilo que não é ele, do qual a gente chama de mundo, é nada. Mas é o nada relativo a ele. Por quê? Porque é a presença na presença daquilo que é infinito. Alguma coisa no infinito é o nada. Então é óbvio que a relação, ela é uma relação de comparação. Olha, frente a Deus, o mundo é um nada. E o que que é o mundo? O mundo são as coisas criadas. Aquilo que não é Deus, mas foi criado por Deus. E tudo aquilo que foi criado por Deus e não é Deus são as coisas do mundo. A gente pode abranger isso numa noção pós-aristotélica e dizer que a natureza são as coisas do mundo. Que Aristóteles dizia que a natureza eram as coisas do mundo até a lua. Né? Tudo que está debaixo da lua é a natureza. A gente pode abranger isso e dizer: olha, tudo aquilo que existe no mundo é a natureza. Que é correto, mas é uma definição correta. Então, as coisas da natureza perante Deus é um nada. É isso que a gente quer dizer. Isso quer dizer com o mundo. Tudo aquilo que existe, a soma de tudo aquilo que existe, é um nada perante Deus. Ele é alguma coisa. As coisas do mundo são alguma coisa no mundo, para o mundo. Não para Deus. Porque Deus é infinito. E é bom aqui ser prolixo para poder essa coisa engendrar bem dentro da nossa cabeça. Qual é o sentido do mundo? Como é que o mundo começa a ganhar cor? Qual é a possibilidade do mundo ter o sentido que ele precisa ter para a própria criação ter algum sentido? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: olha, o mundo em si não tem nenhuma semelhança com Deus. É algo até estranho para Deus. Primeiro pelo fato de não ser Deus, ser algo diferente de Deus. Mas tem uma coisa no mundo que consegue saber sobre Deus e saber sobre o mundo, que é uma criatura chamada ser humano. Óbvio que os anjos também, mas aqui no, a hierarquia celestial não vem ao caso. A gente pode entrar nisso no outro dia, com o assunto da filosofia do Pseudo-Dionísio. Não vem ao caso agora. Então, olha, os homens são aqueles que têm o poder de saber que há uma presença. Não só de saber, o animal também sabe que há uma presença, né? Mas o homem é consciente dessa presença no sentido de que ele sabe que sabe. Ele sabe que essa presença é também uma presença interior a ele. E que sonda o fundo do seu ser. E isso ele descobre porque ele mesmo sonda o fundo de seu próprio ser. Então, tanto a consciência de subjetividade e a consciência de objetividade humana faz com que o ser humano tenha uma semelhança com Deus. Só que como Deus é absoluto, infinito e incomparável, mesmo o ser humano tendo esse elemento divino nele, ele ainda continua sendo um nada perante Deus. Mas no mundo ele é alguma coisa. Só que você ser alguma coisa no mundo não traz o sentido objetivo da existência. A única coisa que traz o sentido objetivo para a existência é a existência ser alguma coisa perante Deus. Só que é possível intrinsecamente, é possível por si mesmo ser alguma coisa perante Deus? Não, porque a constituição ontológica dessa relação, ela é impossível. Isso é equacional. Não dá para fazer. Então, qual é o sentido da existência que traz com que o ser, que faz com que o ser humano seja alguma coisa perante Deus? Se o próprio Deus aceita o ser humano como algo em vez de nada, reconhece o ser humano e traz o ser humano para junto de si. O ser humano só se torna alguma coisa para Deus se Deus o considera alguma coisa. O mundo, a natureza, só se torna alguma coisa para Deus se Deus considera a natureza alguma coisa. Ou seja, as coisas começam a fazer sentido quando elas se tornam alguma coisa perante Deus a partir da própria vontade divina de trazê-la para junto de si. Mas a pergunta que fica é: por que Deus, no seu infinito poder, faria com que aquilo que ele criou seja alguma coisa em relação a ele? É óbvio que essa pergunta não tem uma resposta lógica. Você não pode responder isso logicamente. Só tem uma resposta para isso: o amor. Para começar a entender o amor, a gente tem que ir lá no fundamento do amor, que é Deus tornando a sua criatura algo perante ele pela própria misericórdia e vontade dele, para trazer a criatura para junto de si, para poder partilhar a sua glória. Só aí podemos entender o amor. Não existe explicação lógica para isso. Por isso que o amor transcende a lógica. E é só a partir desse amor que a gente pode entender o amor das relações sociais, das relações humanas, que a gente tem um pelo outro e o amor que a gente tem por Deus. A gente só pode entender o amor porque Deus nos amou primeiro. É isso que a gente chama de bondade. Não existe outra bondade senão a bondade divina. Então, tudo o que sai da boca de Deus tem o aspecto do amor divino, da vontade de Deus de trazer o homem para junto de si. Só que o ser humano, ele tem. Deus, como nós somos semelhantes a Deus, essa semelhança é o quê? Essa semelhança é um estado de remetência. Nós somos o ponto final da comunicação de Deus para conosco, do contato de Deus para conosco. Nós somos o remetente dessa comunicação, dessa concatenação. Quando nós olhamos o mundo, no mundo nós olhamos o quê? Nós olhamos a imagem do Criador. O que que é uma imagem? A imagem do Criador não é o Criador. É a imagem do Criador. Uma pintura de uma coisa não é a coisa em si. É uma representação da coisa e não a coisa em si. É como se fosse alguma coisa refletida no espelho. O reflexo no espelho não é a coisa. O objeto refletido no espelho é menor do que o objeto em existência. Por quê? Porque aquilo não é objeto, é a imagem do objeto. A imagem de Deus reflete no mundo e só quem tem a consciência disso, só quem tem a notícia disso, em toda a profundidade de espírito, alma e consciência, é o homem. Só que o homem também é a natureza. O homem também é a imagem de Deus. Só que o homem não é somente a imagem, como ele é a imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem é aquele que é consciente da imagem de Deus, que está refletida na natureza. O homem é testemunha da criação divina. A realidade prover para o homem o quê? Prover o homem, prover para o homem todo o exercício intelectivo, porque é uma comunicação intelectiva que faz o nexo entre o homem e a realidade, e isso é iluminado pelo próprio fato da realidade em si ter essa iluminação que dá para ele todos os dados para que aquilo seja intelectível, ou seja, conhecível, seja possível de ser conhecido pelo homem, pelo agente que conhece, pelo agente cognoscente. É por isso que Jesus Cristo é a palavra, é o Logos divino. é o autor da intelecção das coisas. Então, é óbvio que o mundo é o mundo de teofania, de concatenação do homem e Deus. O mundo foi feito para isso. Deus reconheceu o mundo como alguma coisa e Deus reconheceu o homem como alguma coisa por amor a ele. Para que ele possa testemunhar da criação divina através do mundo, através das coisas e através dele mesmo. Quando ele olha para si, quando ele olha para a realidade, ele está olhando para a imagem de Deus. Tá, ele pode ver, ele está vendo Deus em si mesmo, está vendo Deus na natureza? Não, ele está vendo a imagem de Deus. Porque ele pode fazer isso. O animal não pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele é testemunha. Por quê? Porque ele é semelhante a Deus. Ele tem essa capacidade. Lembra que quando o homem peca, e Deus pergunta onde eles estão escondidos. E quando eles saem com roupa. Eles não estão mais desnudos. A roupa representa aquilo que esconde a imagem. Por um ato de separação do homem para com Deus. Ele já não quer mais se abrir totalmente para Deus. Isso quer dizer o quê? Ele já não participa mais daquilo que Deus chamou ele para participar, que é da glória. Houve uma separação. Por que que houve essa separação? Qual foi a raiz dessa separação? Lembra que Deus é a bondade, Deus é o bem absoluto. E do bem absoluto emana tudo que é bom. E emanar tudo que é bom é emanar tudo aquilo que é verdadeiro. Porque tudo aquilo que é bom e belo é verdadeiramente bom e verdadeiramente belo. A palavra de Deus, uma das coisas que emana de Deus, é a palavra mais uma palavra em relação ao que, não somente ao que o ser humano é, mas o que o ser humano deve ser. Para quê? Para ele se manter naquilo que Deus chamou ele para ser alguma coisa perante ele. É aí que surge uma coisa chamada mandamento. Quando Deus manda fazer alguma coisa, esse mandamento, isso que emana dos lábios de Deus, é amor. É por isso que a lei é boa. A desobediência humana foi desobediência de quê? Da lei, do mandamento, daquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele deixou de fazer, não cumpriu e se corrompeu. A corrupção é uma quebra dessa aliança daquilo que Deus chamou o ser humano para ser, que é o quê? Alguma coisa perante ele. Como? Por amor. Que é o quê? Que é o sentido de toda a existência. Então é óbvio que a lei de Deus é o bem supremo. Só que o problema é que quando houve essa separação e o fim da nudez humana, onde o ser humano se cobre para poder esconder seu mais íntimo centro, para que Deus não possa sondar sua alma, porque sua alma já está cheia de maldade. Não adianta nada, porque Deus sonda sua alma, não? Mas o que é uma atitude de vergonha. Essa separação vai gerar o quê? Vai gerar uma impotência humana. Porque essa separação fez com que o homem se separasse também do mundo. O que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden é a conformidade do mundo, da natureza, para com o homem. Ele estava em conformidade, ele estava integrado ao mundo. A separação com Deus fez com que o ser humano se dispersasse, se separasse. Ou seja, saísse do jardim. Ele foi expulso do jardim. E agora ele fica. O que ele tem pela frente? Ele tem pela frente uma natureza do qual não provê para ele, né, de modo pacífico, ativo, e constante, a facilidade daquilo que ele precisa para poder viver, os seus recursos. Então, por isso que Deus diz, quando eles foram expulsos do jardim, agora você vai ter que trabalhar. E toda a existência da espécie humana vai ter que ser gerada a partir de dor. O que que o ser humano pode fazer para poder resolver esse problema? O ser humano, ele pode voltar para a lei e dizer o seguinte para Deus: olha, Deus, eu quero voltar para ti, eu vou guardar a sua lei, e guardando a sua lei eu serei salvo. E Deus responde o seguinte: olha, não dá para fazer isso. Ah, por que que não dá para fazer isso? Porque você não vai guardar a lei suficientemente bem para poder você ser salvo. Porque você sempre vai comer do fruto proibido. Você já até colocou as roupas. Como é que você vai guardar a lei? Então a lei, ela existe para quê? A lei de Deus existe como um ponto de referência para ele saber, um ponto de referência eterno para ele saber o que é a bondade. E a lei, ela é resumida, né, numa ação moral. E a moral, o quê? A moral é a bondade. A moral é a bondade, tá? E ela só vem de Deus. O negócio de moral social, isso tudo aí é besteira. A bondade, ela só vem de Deus. A moral, ela só vem de Deus. A moral subjetiva e social, ela vem depois. Mas ela é um reflexo da moral divina. Só existe moral divina. Então, a partir da lei, você sabe aquilo que é bom. O mandamento é para quê? O mandamento é para o homem. Então é bom para quem? Bom para o homem. Por quê? A lei de Deus é para o homem se comportar como deveria se comportar segundo a vontade de Deus. Porque é o homem se comportando segundo aquele que. O tipo de ser humano que Deus reconheceu para estar junto dele. A lei não tem poder para salvar. Porque é um peso muito grande. Pelo fato do homem já ter colocado a roupa, ele já não é mais lapsariano. Ele já não é mais imaculado. Já não está mais nu. É o homem que sente vergonha de Deus. E isso é, a vergonha é um certo tipo de perda de confiança. Se você não tem confiança em Deus, você não tem confiança nas leis de Deus. Confiança no sentido de você não tende mais a guardar a lei de Deus. Você até guarda, mas você não guarda o suficiente, você não guarda perfeitamente para você ser salvo. Você guarda perfeitamente, bom, mas você não vai guardar perfeitamente. Porque guardar perfeitamente, você tem que guardar perfeitamente até em pensamento. E ninguém consegue. Você vê que na maioria das. Como é que as outras religiões resolvem o problema? Porque isso aqui é importante. O que que é a quebra da lei de Deus traz o quê? Traz o pecado. O que que é o pecado? O pecado traduzindo em outras religiões, das religiões pagãs, seria a fúria divina. Essa fúria divina, ela é expressada através da fúria da natureza, do trovão, das enchentes, né? O terremoto, o vulcão, tudo aquilo que é muito mal que o homem, destrói o homem. As religiões pagãs é isso. Então, o que que a religião pagã faz para poder frear a fúria de Deus? Porque na religião, em várias religiões, não vou dizer todas, mas várias religiões pagãs, o que que eles querem fazer? Eles querem evitar. Eles não querem a bondade divina. Essa bondade divina não existe. Eles só não querem. Eles só querem evitar a fúria divina. Porque se eles evitam a fúria divina, a natureza flui. A colheita vem, não tem gafanhoto. Para eles fazerem isso, eles resolverem o problema do mal, porque a fúria de Deus é porque o ser humano desobedece, é mal, fez alguma coisa errada, e por isso Deus provê derrota para eles. Essa fúria de Deus, ela é resolvida a partir de uma oferenda. Oferecer para Deus ou para os deuses, né, o melhor que você tem. Qual é o melhor? Qual o que que é a melhor coisa que você tem? A vida. A vida de quem? De um ser humano. Que ser humano? Um ser humano imaculado. O que que é um ser humano imaculado? Olha, isso é mais bem representado por uma criança. É por isso que em muitas civilizações você tem o quê? Você tem crianças sendo executadas, né? Sendo oferecidas em rituais e sendo sacrificadas. Não digo todas, isso varia de civilização em civilização. Mas muitas delas não é isso. Alguma delas é o guerreiro, né? Forte guerreiro, porque aquilo é o maior exemplo de oferenda, né? A melhor coisa que existe é o bom guerreiro. Então o guerreiro, ele é sacrificado. Isso varia. Mas basicamente é uma criança, tá? Que se oferece. Só que para Deus, qualquer sacrifício humano é nulo e insuficiente. Desnecessário. Porque o sacrifício humano não é suficiente para resolver o problema do pecado. Você não pode resolver o pecado. Olha, o pecado, ele realmente, ele tem que ser resolvido pela coisa mais preciosa que existe, que é o quê? É a vida. A vida é o quê? A vida é o sangue. O sangue é a vida, né? Então, assim, tem que dar a vida, tem que dar o sangue para poder resolver o problema do pecado. Só que o sangue do ser humano não é, não, Não resolve nada. Provisoriamente, o que que Deus faz? Na religião cristã, né? Ele escolhe um povo, que são os hebreus, e desse povo começa o ritual que apontava para o advento que marcaria a resolução do problema do pecado, que é o único que pode resolver o problema do pecado, que é o único sangue suficiente. Esse sangue suficiente, ele era simbolizado até chegar o auge do tempo, a consumação do tempo. Ele era representado pelo animal mais puro. E o animal mais puro era um cordeiro. Tudo isso é bem simbolizado na analogia do pai das três religiões, o pai, inclusive, da religião cristã, que é o que? Abraão. Quando Abraão leva o seu filho para o Monte Moriá para sacrificar, aquilo ali representa o quê? Representa o sacrifício do sangue humano. O anjo, quando ele vai sacrificar a mandato de Deus através do mensageiro, que é o anjo, quando ele vai sacrificar, o anjo segura a mão dele e diz: olha, não faça isso, Deus vai prover o cordeiro. Deus já proveu o sacrifício. O que que ele estava dizendo ali? Olha, não faça isso porque o sangue humano é insuficiente para resolver o problema do pecado. Então, o que que ele fez? Ele conseguiu a oferenda, que era o cordeiro, para morrer no lugar de Isaac, filho de Abraão. Ele está dizendo: somente o cordeiro pode morrer, mas não é o cordeiro animal. Aquele cordeiro é o próprio Deus. Apenas Deus pode morrer. Apenas o sangue de Deus pode resolver o problema do pecado. Porque se o pecado é a corrupção da lei, a corrupção da lei é do tamanho da lei. Isso não é o tamanho de Deus, é o tamanho da lei. E a lei é aquilo que emana da bondade divina. Ninguém é bom o suficiente para ser o tamanho da lei e resolver o problema daquilo que é antítese à lei, que é o pecado. Isso tudo é apóstolo Paulo, hein? Se for ver no livro de Romanos, tá tudo explicado ali. Nada pode resolver o problema do pecado senão aquele que criou a lei, aquele de onde a lei emanou, que é o próprio Deus. Como é que Deus vai morrer? Para Deus morrer, ele precisa se transformar naquilo que morre. Ele precisa sair do todo para virar o nada, que é o quê? Que é aquilo que é o mundo. Deus se torna aquilo que não é ele, que é o mundo, sendo ele mesmo. Tá claro isso aí? Deus se faz homem para ser possível ele morrer e derramar o sangue de Deus para resolver o problema do pecado. Isso é cristianismo. Só que qual é a vitória nisso tudo? A vitória é que quando ele morre, diferente dos sacrifícios pagãos, onde aquilo que é oferecido é consumido. Se o salário do pecado é a morte, o pecado ele consome aquilo que é vida. E é por isso que o pecado vence. Mas se o pecado, ao consumir aquilo que é a vida de Deus, que é a vida de Cristo, Só que Cristo volta à vida, ele vence o pecado a partir da vitória sobre a morte. É por isso que quando Cristo ressuscita, ele ressuscita diferente. O que que é aquilo ali? Toda a nossa existência, o mundo, ele é um formato de cruz, onde o sentido vertical aponta para Deus e liga com o sentido horizontal, que é o sentido das coisas do mundo, das coisas seculares. A separação do horizontal com o vertical é a separação a partir de uma rebeldia. Mas é uma separação idealista e não real. Essa separação real do horizontal com o vertical nunca existe. Ela é uma rebeldia. Todo mundo está numa cruz, que é a ligação da realidade do mundo. O que que é a cruz? A cruz, nesse caso, é o símbolo da única via de salvação e a única via de morte também. Por quê? O sentido vertical que equilibra o mundo e dá o centro, que é Cristo, ele aponta para cima e para baixo. Você pode ir para o céu ou para o inferno. Aquele que está no horizontal, no mundo, pode ir para o céu ou pode ir para o inferno. Aponta para cima e aponta para baixo. Essa é a realidade do mundo. A cruz é a vida e a morte. É a vitória sobre o pecado e é a morte por causa do pecado. Só que como a graça de Cristo superabundou, o pecado já não tem mais força perante a graça. O que que Cristo fez? O Cristo tirou a gente da condição de condenados na cruz. Ele mesmo se colocou na cruz para que aquela cruz tenha um sentido do qual tivéssemos a chance de exercer a realidade de uma conjunção do homem com Cristo de novo no centro da cruz, onde o ser humano agora tem a chance de apontar para cima e se salvar. A partir de quê? A partir de uma coisa chamada graça. O ser humano já não precisa mais morrer na cruz. Ele, no estado, no mundo, ele já não precisa mais morrer. Ele não morre na cruz. O ser humano morre em Cristo. A salvação é a morte do ser humano em Cristo. E aí ele ressuscita iluminado, como Jesus ressuscitou. Morrer em Cristo é morrer para o mundo. A cruz já não vira mais um símbolo de morte, sim um símbolo de salvação. A morte fica para trás. O sangue de Cristo, o que que é o sangue? O sangue é como se fosse uma água espiritual, né? A água da vida. Porque o sangue é a vida. Por que que a lei não salva? Imagina que a lei, imagina que o pecado seja a sujeira no rosto, né? Quando você suja o seu rosto, você não sabe que você está sujo. Você só sabe que você está sujo se você colocar um espelho na sua frente. O que que é o espelho? O espelho é a lei, que reflete o seu rosto para que você possa ver que você está corrompido, que você corrompeu. Só que o espelho pode resolver o problema de sujeira do seu rosto? Não. O que que resolve? Resolve é a água. Então você lava o seu rosto com a água e você tá limpo de novo. Só que você vai se sujar de novo. Se sujou de novo, você pega o espelho, olha, fere, olha, me sujei. Esse confessa, eu tô sujo, né? O espelho é a via de possibilidade de confissão. Sem o espelho você não se confessa, porque você não sabe. Você não tem consciência. Então você pega o espelho, se lava com o sangue de Cristo e você está salvo. Você está novo de novo. Você vira uma nova criatura. O sangue de Cristo faz com que você morra e ressuscite outra vez uma nova criatura. Meio sentido do batismo, né?
Pois bem, qual o problema da revolução? Qual o problema dos tempos de hoje? Qual é a tentativa prometeica, ou seja, a rebeldia contra o divino, contra a ordem cósmica? É ir lá na essência, no fundamento, pegar o espelho do qual você pode ver que seu rosto está sujo e quebrar o espelho. Ou seja, é tirar o parâmetro de bondade, que é o mandamento divino. Ora, se o que convida o nada a ser alguma coisa é o amor. O grande lance da rebeldia cósmica já não é mais transgredir as leis de Deus. Já não é o pecado, porque o problema do pecado foi resolvido. O problema do pecado, se a pessoa conhece a graça divina, é o quê? É você se arrepender, se confessar e pedir perdão a Deus e está resolvido. Você limpa o seu rosto com sangue. Mas uma vez que você. Uma vez que a revolução, a mentalidade revolucionária desaparece com o fundamento que torna o ser humano alguma coisa. A separação entre o homem e Deus é bem sucedida, porque ele já não reconhece mais Deus como aquele que te faz ser alguma coisa. Você é alguma coisa de modo autônomo. Você é alguma coisa no mundo? De fato, você é alguma coisa no mundo. Mas ser alguma coisa no mundo não tem um sentido objetivo de ser. Você só tem um objetivo de ser se você é perante aquilo que é absoluto e causa do mundo. Você já é do mundo, você já está integrado com o mundo. O que Deus faz é tirar você dessa condição para se integrar nele, que é a verdadeira integração de toda a criatura. Então a mentalidade revolucionária faz com que o homem cria uma nova ordem cósmica totalmente idealista, idealista a partir de uma ideologia, né? Ou seja, a partir de algo que justifique o projeto de poder, muda a mente, dando uma autonomia humana, seja ela individual ou coletiva. Isso é engendrado na sociedade a ponto de virar uma cultura. Se transforma numa cultura. E depois que se transforma uma cultura, é natural não reconhecer Deus como o absoluto que ama o homem e desse amor emana a sua lei. Sua lei que é o quê? Amar. Então, o amor perdendo sentido, porque ele só tem sentido em Deus, ele se transforma em qualquer coisa. Porque agora ele não emana mais de Deus, emana do ser humano, que ontologicamente não faz sentido sem Deus. E, obviamente, que o amor emanando dele não faz o mínimo sentido. São camadas profundas da grande mentira. Entendeu? Camadas profundas da grande mentira. Então, como o pecado já está resolvido, o diabo, ele joga o ser humano na escuridão de um outro estado, que já não é mais o estado de pecado, e sim um estado de iniquidade. O que que é iniquidade? Iniquidade é a perda da consciência do pecado. A perda da consciência do pecado vem, obviamente, da perda da consciência da lei. É quebrar o espelho que mostra que seu rosto está sujo. Não tendo mais consciência do pecado, você não sabe que seu rosto está sujo. E você diz que tudo o que você faz é limpo. Porque nada mais é feito perante Deus, e sim perante você mesmo. Entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz? É isso. É fazer com que você volte ao nada. Da escuridão, sozinho e se perca. Todos esses movimentos revolucionários, como marxismo, fascismo, nazismo, tudo isso, todos esses aparatos ideológicos e filosofias malucas, levam a isso. Isso começa com o quê? Isso começa com o movimento de imanência, de total subjetivização do conhecimento e a rejeição total à realidade. Você só pode conduzir sistematicamente a sociedade a um estado de iniquidade se você rejeita a realidade, porque a realidade é o canal do qual o ser humano testemunha a criação de Deus. Se você rejeita essa ponte, se você rejeita essa imagem do divino na sua criação, rejeitando a criação, você fica em estado de rebeldia, em estado de iniquidade. E você já não tem mais consciência de pecado, já não tem mais consciência do mal. Então a maldade, ela é justificada como? Entre os seres humanos. Através de quê? Através da ciência e da tecnologia. Que foi o que sobrou. Só que isso deixa o ser humano ainda dentro do aspecto da existência absolutamente sem sentido, que é a grande preocupação dos existencialistas no século XX, né? Que começa com Kierkegaard no século XIX. Entendeu? Qual é a grande luta agora? Qual é a grande batalha? A grande batalha é trazer o ser humano de volta a quê? A graça divina. Essa é a batalha cósmica. O ser humano é o centro da batalha cósmica. O centro da batalha cósmica, o eixo dela está o quê? Está o amor. Que é o quê? Que é Cristo, que é o centro, é simbolizado como o centro da cruz, que define todo o sentido existencial. Bom? Então é isso aí. Por hoje é só e até a próxima.